Senhor presidente, senador Roberto Requião, senhoras e senhores senadores, a televisão nos mostra dia a dia, com todo realismo, as atrocidades que vem se verificando contra a população civil da Síria. O mundo assiste aquele cruel espetáculo sem a mínima reação. As grandes potências certamente para fazer valer os seus interesses econômicos, fazem o mínimo para evitar a continuidade daquele massacre dia a dia. E essa absoluta falta de intervenção nesse processo me faz lembrar o que ocorreu no célebre tratado entre Alemanha, Inglaterra e França, quando o ministro inglês Chamberlain e o ministro francês Deladier assinaram um pacto com Adolf Hitler, permitindo que a Alemanha tomasse os territórios da Boêmia e da Morávia, onde havia uma maioria de população germânica na antiga Tchecoslováquia. Lembro aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, do encontro do chefe do almirantado, Winston Churchill, com o premier, com o chanceler Chamberlain. Churchill disse a Chamberlain: você escolheu entre a honra e a guerra. Perdeu a honra e terá a guerra. Essa omissão das potências internacionais relativamente ao massacre, ao genocídio diário na Síria, tem muita correlação com esse episódio passado. A França tomou a Boêmia, tomou a Morávia, depois tomou toda a Tchecoslováquia, depois dividiu com os russos a Polônia, invadiu a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Noruega e, rompendo com total facilidade a então intransponível linha Maginot, invadiu a França. Ocupa a tribuna nesta quarta-feira, nesta sexta-feira, digo melhor, para lamentar toda e qualquer forma de opressão, toda e qualquer forma de violência. A nação assiste estupefata, atônita, ao caso do assassinato do empresário presidente da empresa IOC. Mas aquilo é apenas um dos milhares de atos de violência que se perpetra nesse país todo dia, fruto da estupidez, da avassaladora rede de narcotráfico, fruto de todo esse estressante dia a dia a que nos submetemos, principalmente nas grandes metrópoles. E hoje, senhor presidente e senhores senadores, quero lembrar um dos piores episódios da barbaridade, da atrocidade, da violência, vitimando homens e mulheres inocentes. No dia 27 de maio de 1942, dois militantes da resistência tcheca, Kubis e Gabčík, assassinaram o todo-poderoso Reinhard Heydrich, oficial da SS, designado como protetor dos territórios boêmio e morávio. O atentado à bomba realizado em Praga provocou a morte no dia 4 de junho do todo-poderoso oficial nazista. Espalhou-se dentre os órgãos de repressão da potência invasora que os dois ativistas se homiziaram em Lídice, uma pequena vila da República Tcheca. Não obstante os dois ativistas terem se escondido numa igreja em Praga e tenham ali se suicidado quando era iminente a sua prisão, em 10 de junho, as tropas nazistas cercaram Lídice, impedindo a saída de todos os seus habitantes. Todos os homens maiores de 15 anos foram colocados em um celeiro e fuzilados. As mulheres e crianças foram mandados para o campo de concentração de Ravensbrück. Estima-se que, ao todo, 173 homens, 60 mulheres e aproximadamente 88 crianças foram vítimas do ataque nazista. O que eram essas pessoas? Aldeões simples, pessoas honestas, pessoas boas, lavradores, pessoas incapazes de se envolver em qualquer ato de resistência. Não satisfeito em ordenar friamente a execução de todos os habitantes de Lídice, as mulheres e crianças não resistiram aos trabalhos forçados no campo de concentração. Hitler manda explodir todas as casas e nivelar toda a área da vila com tratores, para que não ficasse uma só lembrança daquela vila, daquela pequena comunidade. Os nazistas ainda jogaram grãos para que o espaço virasse um pasto com o tempo. E a vila foi riscada dos mapas da Europa, pelo menos dos mapas confeccionados por cartógrafos nazistas. O que é mais estarrecedor, senhor senador, presidente, senhoras e senhores senadores? Os nazistas noticiaram ao mundo, com todos os detalhes, o que acontecera em Lídice. Fizeram disso propaganda para que ninguém mais se aventurasse a enfrentar qualquer membro da oficialidade ou do governo nazista. Esses fatos ocorreram no dia 10 de junho. 10 de junho de 1942, portanto, há 70 anos. No próximo domingo, toda a República Tcheca, toda a República Eslovaca e todo o mundo onde as pessoas exaltam a paz e condenam a violência, se lembrará esse triste episódio que envergonha a espécie humana, que nos envergonha a todos, como tantos outros que vêm sendo perpetrados por ditaduras estabelecidas, tendo como lema a opressão contra as liberdades, contra os direitos, contra aquilo que é o apanágio da democracia como tal instituída na velha Atenas. Senhor presidente, senhores senadores, uso essa tribuna hoje para lembrar esse episódio, condenando as atrocidades, todas elas, sejam aqui no país, sejam em qualquer parte do mundo. E o faço, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, prestando uma homenagem ao povo tcheco, ao indefeso povo tcheco, que pelas mãos das duas potências, a Inglaterra e a França, tiveram o seu território invadido para atender a megalomaníaca tese da falta de espaço vital que a Alemanha reclamava para tomar territórios tchecos, territórios polacos, e acabou estabelecendo uma sede de conquistas e chegou, inclusive, a vitimar a própria França de Deladier. E quase propiciou a invasão da Inglaterra. Não fosse a heroica resistência da RAF, não fosse a heroica resistência do povo inglês e não fossem as condições geográficas que, na condição de ilha, permitiram à Inglaterra uma resistência bem-sucedida.
Senador Luiz Henrique, só, se me permite, antirregimentalmente, uma observação. Aqui no Senado, nós temos uma senadora da Bahia, senadora Lídice da Mata, e o seu nome foi dado em homenagem aos assassinados na cidade de Lídice.
Vossa Excelência lembra bem.
Que ela se manifestou outro dia a favor de uma proposta da senadora Ana Rita para suprimir o nome de Filinto Miller, por suas ligações com o nazismo, de uma ala do Congresso Nacional.
Que é uma sugestão muito importante. Eu ia exatamente me referir à nossa colega Lídice da Mata e cumprimentar seus pais por, ao terem lhe dado esse nome, fazer da luta de Sua Excelência, da sua garra, das suas posições, uma lembrança desse massacre odioso, odioso e inaceitável. Concedo a palavra com prazer ao nobre senador Aloysio Nunes Ferreira.
Meu querido amigo, senador Luiz Henrique, Vossa Excelência, que é um dos membros mais destacados e mais influentes da nossa Comissão de Relações Exteriores, traz aqui um tema de enorme importância para a atualidade. voltando ao passado, há 70 anos atrás, relembrando o massacre dos habitantes de Leeds perpetrado pelos nazistas, Vossa Excelência projeta esta lembrança para o presente para condenar os massacres cometidos pelo ditador sírio contra os opositores do seu regime. Naquela época, 70 anos atrás, o poder de Hitler estava no seu apogeu. A Inglaterra mal saía da batalha, da chamada Batalha da Inglaterra, quando a Real Força Aérea Britânica conseguiu deter um plano que, começando pelo bombardeio impiedoso e incessante das suas principais cidades, deveria culminar com a invasão da ilha. A Grã-Bretanha estava isolada, contando com o apoio ainda titubeante dos Estados Unidos, mais preocupado com a situação naquele momento com o Teatro do Pacífico, depois da agressão do Japão a Pearl Harbor. A União Soviética ainda não havia iniciado a sua avassaladora caminhada rumo a Berlim. Não havia um sistema de governança mundial. Mal havia sido esboçado na chamada Carta do Atlântico, por iniciativa conjunta de Roosevelt e Churchill, a ideia de que viria a ser, depois da guerra, as Nações Unidas. A Liga das Nações só sobrara diante da emergência do nazismo e do fascismo. Enfim, o mundo parecia que estava à beira da sua conquista pelas forças do mal representadas por Hitler e seus aliados. Hoje a situação é muito diferente. Nós temos o sistema das Nações Unidas, nós temos a ideia dos direitos humanos como um valor universal. Não há no mundo ocidental nenhuma nação que se incline pelo totalitarismo, pela maioria de suas forças políticas, embora ressurjam aqui e ali movimentos extremistas de direita. Em várias ocasiões, as nações representadas no Conselho de Segurança das Nações Unidas chegaram a intervir, inclusive militarmente, para deter massacres de populações indefesas. Nós temos um Tribunal Penal Internacional que funciona, onde são, perante o qual já foram levados criminosos contra a humanidade, notórios criminosos contra a humanidade. E, no entanto, nada disso parece funcionar para deter a sanha criminosa do ditador sírio. Eu não preconizo a invasão militar da Síria. Isso poderia levar a uma guerra civil de consequências talvez ainda mais danosas para as populações indefesas do que aquela situação de que hoje elas são vítimas. Mas, evidentemente, já passou da hora de se fazer em torno do regime sírio um cordão de isolamento, um cordão de isolamento político, econômico. Ele está por merecer, já passou da hora disso ser feito pelas nações representadas, pelas nações mais poderosas do mundo. Já passou da hora da China e da Rússia reverem as suas posições em relação a um regime que está condenado a médio e a longo prazo. E é preciso que elas se unam a outras nações para evitar que, no curto prazo, no dia de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, continue a escalada de violência contra um povo indefeso. Meus parabéns, senador Luiz Henrique, pelo seu pronunciamento.
Obrigado, senador Aloísio. Ou a parte de Vossa Excelência engrandece esse discurso que faço nesta manhã de sexta-feira. E o que eu disse no preâmbulo do meu discurso coincide exatamente com o seu pensamento. Não preconizo uma invasão militar, até porque vai aumentar a violência e toda vez que há uma guerra, as vítimas são as crianças. As rosas do campo viram, como dizia o nosso poetinha, as rosas do campo viram a rosa com cirrose, a rosa cálida de Hiroshima, de que falava Vinícius de Moraes. Mas as grandes potências, nesse caso, principalmente a Rússia e a China, têm condições de, através de sanções econômicas, levar a Síria à pacificação e à construção de um regime democrático. Mas, senador Requião e senador Aloísio, eu quero agora aqui detalhar como se deu esse massacre na cidade de Lidice. As tropas alemãs chegaram à aldeia pouco depois da meia-noite e cercaram-na. Todos os homens com mais de 15 anos, eram 173, retirados de suas camas, como estavam, foram separados das mulheres e das crianças, colocados num celeiro na quinta dos Orak, da família Orak, e fuzilados em pequenos grupos nesse mesmo dia. Quando já havia uma pilha de mortos, e veja o nível da atrocidade, os que se seguiam eram obrigados a subir para cima da pilha para serem fuzilados. Para que não restasse algum sobrevivente, foram aos hospitais à procura de habitantes internados e mataram-nos. Repito, para que não sobrasse nenhum sobrevivente, foram aos hospitais à procura de habitantes internados e mataram-nos. E até foram ao requinte de ir à procura de um homem que, tendo mudado de turno na fábrica, não estava na aldeia. Fuzilaram-no. Não satisfeitos com essa matança, exumaram os cadáveres do cemitério. Lidice não só poderia ter sobreviventes, como das famílias não poderia haver memória. 3 dias depois, as mulheres foram separadas dos seus filhos. Tem maldade maior do que essa? As mulheres foram separadas dos seus filhos. Destes, a larga maioria foi assassinada por asfixia no campo polaco de Chełmno, com gás carbônico que emanava de caminhonetas adaptadas. A primeira forma de extermínio. As mulheres foram enviadas para o campo de Ravensbrück, como eu já falei, onde a grande maioria viria a morrer de tifo e exaustão. Mas a vingança perversa e cruel e odiosa não estava consumada. Os nazis tinham decidido riscar Lidice do mapa, como já falei, no sentido literal e não figurado. Lançaram fogo à aldeia, depois dinamitaram as casas e arrasaram tudo com tratores. Até as árvores, mesmo as queimadas, foram arrancadas pela raiz. Por fim, como já mencionei, espalharam grãos pelo chão de toda a área para transformá-la em pasto. Da aldeia não ficou nada e até o seu nome foi riscado dos mapas da Europa. Até o final da Grande Guerra, esteve proibido o acesso a toda a área. A pequena aldeia de Lesac, vizinha de Lidice, também foi destruída e seus habitantes executados. A vingança alemã causou perto de 1.500 mortes em toda a Tchecoslováquia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, lembro aqui de uma frase de Aristóteles: o homem é o primeiro dentre os animais, ou é o último, se vive sem lei e sem justiça. Que a memória de Lidice seja reavivada como um fogo, como uma chama a exaltar a democracia e a liberdade.